Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, a família não está ultrapassada, no ocaso, disse o cardeal de Donatis na homilia da missa do terceiro dia do Encontro Mundial das Famílias. E, entretanto, a missa do Papa, amanhã, na Praça de São Pedro, será às 18h30 e não às 17h30, como previsto. Foi divulgado o programa da viagem do Papa ao Canadá a ter lugar daqui a um mês. O culto ao Sagrado Coração de Jesus é um remédio eficaz e o seu alicerce é descrito pelo Papa Pio XII na encíclica Haurietis Aquas, que vamos brevemente comentar logo a seguir. Em São Tomé e Príncipe, a diocese acolhe seminário de formação sobre migrantes e tráfico de pessoas. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição.
Foi ontem divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé o programa oficial da viagem do Papa ao Canadá a ter lugar de 24 a 30 de julho próximo. Numerosos os encontros programados com povos indígenas, incluindo ex-alunos das escolas residenciais e os fiéis que participam da sugestiva peregrinação ao Lago de Santana, marcarão esta viagem. Uma agenda cheia de compromissos com muitos espaços entre elas para permitir ao Pontífice ter momentos de descanso. Estão previstas visitas a Edmonton, a Maskwacis, a Quebec e a Iqaluit. Previstos igualmente 4 discursos, 4 homilias e 1 saudação. Pormenores deste amplo programa na nossa página web em www.vaticannews.va/português. Em Roma, o 10º Encontro Mundial das Famílias entrou no seu terceiro dia de reflexão sobre o tema Amor em Família, Vocação e Caminho de Santidade. O dia iniciou com uma celebração litúrgica às 8h30 da manhã na Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal Angelo de Donatis, vigário-geral do Papa Francisco para a Diocese de Roma. Seguiu-se, das 10h às 13h30, na Aula Paulo VI, a primeira parte da conferência sobre a vocação. Pausa almoço e depois, das 15h15 às 17h15, a segunda parte da conferência. A abertura deste 10º Encontro Mundial das Famílias foi marcada, sabemos, por uma noite de festival com muita música e muitos testemunhos que sublinhavam a beleza da família hoje. Entretanto, um dos pontos altos do encontro, a missa presidida pelo Papa este sábado 25 na Praça de São Pedro, que estava prevista para as 17h15, foi adiada para as 18h30 devido ao intenso calor destes dias em Roma. A notícia da mudança do horário foi divulgada nesta quinta-feira 23 pela Sala de Imprensa da Santa Sé e tem também o objetivo de incentivar, inclusive, uma maior participação dos fiéis. O 10º Encontro Mundial das Famílias, edição que foi adiada por causa da pandemia, está a ser realizado numa modalidade sem precedentes, multicêntrica, porque acontece em Roma e contemporaneamente nas dioceses em várias partes do mundo. Essa grande festa acontece no 6º aniversário da publicação da exortação pós-sinodal Amoris Laetitiae, a alegria do amor, e a 4 anos da Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. Para esta sexta-feira 24 estão programados diversos painéis, para além dos que já referimos, outros também sobre o ser cristão na era digital, por exemplo. Amanhã sábado 25 e antes da celebração eucarística com o Papa Francisco, o dia será dedicado ao tema dos caminhos de santidade na família. De facto, a primeira conferência terá a presença de Francesco Beltrame Quattrocchi, neto dos beatos Luigi e Maria, também patronos do 10º Encontro Mundial das Famílias. Na sua homilia desta manhã, na missa na Basílica de São Pedro, o cardeal De Donatis disse que, neste dia em que se celebra o Sagrado Coração de Jesus, o estar ali reunidos, como famílias de várias partes do mundo, fazia lembrar o bom pastor, aquele que conhece bem as suas ovelhas, caminha com elas e as guia. Esta imagem enche ulteriormente de luz o Encontro Mundial das Famílias. Aqui hoje, com o coração de Cristo Bom Pastor, batem os corações do mundo inteiro. Corações felizes de ter dito sim a Deus. Corações feridos pelas provações da história e do mundo. Corações abertos à novidade do Evangelho para poder testemunhar a perene presença de Cristo Esposo nesta nossa história. Não é verdade, continuou o cardeal, que a família está perdida, ultrapassada, no ocaso. Está ainda sobre os ombros do pastor, que com a força e a ternura atravessa as vias do mundo e nos chama a redescobrir o caminho da santidade. A parábola do bom pastor termina numa festa em casa com os amigos. Hoje, contudo, nem todas as casas estão em festa. Muitas vezes são lugares de divisão, de silêncios, de ânsia e mesmo de violência. E muitas pessoas se tornam estranhas umas às outras, mesmo no seio da família, que, no entanto, tinha começado bem. Para nós cristãos, não pode ser assim. Que, inseridos na casa maior, que é a Igreja, o mundo possa encontrar nas nossas casas a festa de quem vive a alegria do amor, na imitação do coração de Cristo. Só assim a família poderá ser Igreja e a Igreja poderá ser família. E graças ao Espírito Santo, o nosso coração poderá vibrar de um amor sem medida, pois a família que recebe o dom deste amor transbordante consegue transformar e transfigurar aqueles que, pela alegria do amor, Amoris Laetitia, são contagiados. A seguir, o cardeal De Donatis agradeceu ao Senhor pela vitalidade da família cristã, pelos tantos testemunhos corajosos e alegres pelo mundo fora, que geram vida e dão vida ao mundo, dizendo de novo sim com todo o coração. Um sim pronunciado nas vicissitudes cotidianas, com os seus afazeres, as suas alegrias, as suas dificuldades e as suas tristezas. E o cardeal terminou pedindo, juntamente com as famílias, ao Senhor que anote o endereço das nossas casas e que nós lhe abramos as nossas portas, redescobramos a oração em família, nos abramos à comunidade para dar testemunho do amor de Deus. Deste modo, escaparemos à dureza do coração, à esclerose que se verifica na família quando nos fechamos nas nossas posições e evitamos ouvir os outros, dialogar, perdoar. A santidade, frisou ainda o cardeal De Donatis, não é uma meta impossível quando as portas das nossas casas são abertas aos outros para o acolhimento e o diálogo, sem julgar, mas com um coração que vê as misérias e faz experimentar a beleza da misericórdia.
A solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que hoje se festeja, dia da santificação dos sacerdotes, é celebrada na sexta-feira depois da solenidade do Corpus Domini. A Eucaristia, Corpus Domini, não é outra coisa senão o próprio coração de Jesus, daquele que, com um coração misericordioso como o do bom pastor, cuida de nós. O fundamento do culto ao Sagrado Coração é descrito pelo Papa Pio XII, na sua encíclica Haurietis Aquas. À vista de tantos males que hoje como nunca transtornam profundamente os indivíduos, as famílias, as nações e o mundo inteiro, temos um remédio eficaz. A devoção ao culto augustíssimo do coração de Jesus corresponde melhor à índole própria da fé católica, que com mais eficácia satisfaça as necessidades atuais da Igreja e do gênero humano, diz o Papa na encíclica Haurietis Aquas, número 70. O Papa Leão XIII, ao dirigir a todos os cristãos e a quantos se sentiam sinceramente preocupados com a sua própria salvação e com a salvação da sociedade civil, nos diz: vede hoje diante dos vossos olhos um segundo lábaro consolador e divino, o Sacratíssimo Coração de Jesus, que brilha com refulgente esplendor por entre as chamas. Nele devemos pôr toda a nossa confiança. A ele devemos suplicar e dele devemos esperar a nossa salvação. Prossegue o Papa Pio XII, no número 72 da Haurietis Aquas: se desejamos ardentemente ter seguras barreiras às ímpias maquinações dos inimigos de Deus e da Igreja, como também fazer as famílias e as nações voltarem ao amor de Deus e do próximo, cultivemos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como escola eficacíssima de caridade divina. Dessa caridade divina, sobre a qual se há de construir o reino de Deus nas almas dos indivíduos, na sociedade doméstica e nas nações. A fim de que a devoção ao Coração Augustíssimo de Jesus produza frutos mais copiosos na família cristã e mesmo em toda a humanidade, procuremos unir a ela estreitamente a devoção ao Coração Imaculado da Mãe de Deus. Foi vontade de Deus que na obra da redenção humana a Santíssima Virgem Maria estivesse inseparavelmente unida a seu Filho Jesus Cristo, tanto que a nossa salvação é fruto da caridade de Jesus Cristo e dos seus padecimentos, aos quais foram intimamente associados o amor e as dores de sua mãe. Esta solenidade nos convida a entrarmos neste coração para nele descansarmos. Diz o Senhor Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixemo-nos, pois, envolver por este amor pleno e infinito.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
A Diocese de São Tomé e Príncipe vai acolher, de 27 a 29 deste mês de junho, um seminário sobre migrantes e tráfico de pessoas, promovido pela Comissão Episcopal para Migrantes da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEAST. Pormenores com Melba de Seita, da Rádio Jubilar, emissora cristã de São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe esteve de forma direta ou indireta associado a movimentos migratórios externos ou internos que determinaram o essencial da composição e da estrutura atual da população do país. Teve início com a colonização e deu sequência com o contexto político, econômico e cultural. O seminário será presidido pelo Dom Zeferino Zeca Martins, o arcebispo do Uambo, e segundo Dom Manuel Antônio Mendes dos Santos, São Tomé e Príncipe não tem grandes preocupações neste sentido, mas o tema que será abordado vai de encontro às outras áreas que abarcam esta comissão.
E vamos ter o seminário 27, 28 e 29. No dia 27, vamos sobretudo centrar-nos na questão do, portanto, tráfico das pessoas, do tráfico chamado tráfico humano, não é? Que muitas vezes está ligado também ao refugiados, a situações de violência. Por exemplo, em África, sabemos que muitas vezes situações de pobreza que muitos países vivem, isso tantas vezes aproveitado por grupos para oferecerem sonhos, melhores condições de vida a meninas e companhia, e depois acabam por levar para a prostituição na Europa e coisas assim. É a questão do tráfico humano de órgãos e coisas assim, que também em África tem sido um problema muito debatido e que em alguns países é muito, muito forte toda essa situação. Pois aqui vamos falar também um pouco disso, já que também começa às vezes a surgir um ou outro caso de crianças que desaparecem, por exemplo, assim, a gente se pergunta se não poderá também começar a estar a aparecer aqui algum grupo, algumas pessoas ligadas ao tráfico de pessoas. Vai-se abordar esse assunto. No segundo dia vamos falar mais da pastoral do mar. Sendo São Tomé uma ilha rodeada de mar, tem sobretudo uma população piscatória muito forte, e esta comissão também se interessa pois, por esta população ligada ao mar, desde os portos, também aos pescadores e tudo mais. Então, no segundo dia, vamos abordar esse tema, mais da pastoral do mar. O terceiro dia vamos dedicá-lo à mobilidade humana, tanto às questões que se aprendem com a mobilidade das pessoas, o tráfego, os problemas que enfrentamos no nosso país com os acidentes rodoviários e tudo isso. E, portanto, vamos também ter pessoas que nos vão falar dos problemas que são de enfrente nessa área e tentarmos encontrar também algumas soluções. Portanto, vão ser sobretudo esses três assuntos que nós vamos abordar durante esses três dias nesse seminário de formação dinamizado pela SAPAN e por esta Comissão Episcopal dos Migrantes.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita, paz e bem.
África Global.
Amigas e amigos, na rubrica África Global de hoje, propomos a interessante conversa com o Bispo de Benguela, Dom Antônio Francisco Jaca. Entre outros, Dom Jaca aborda o tema das mudanças climáticas e de suas dramáticas consequências, sobretudo nas províncias do sul de Angola, e faz um veemente apelo, particularmente aos jovens, para que sejam eles os atores da mudança. Não percam a esperança e nem se deixem corromper pela situação presente. Para escutar já a seguir, na rubrica África Global.
Oracota, não despreze essa matriz. Oracota, me conserva, por favor. Oracota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor.
De fato, é um problema recorrente que exige solução por parte das autoridades governamentais, evidentemente, mas também de todo o cidadão. Tem a haver solidariedade para com as populações do sul de Angola, e a fome está um pouco por todo lado, devemos dizer também isto, não é? Mas com respeito à seca, alegra-me ver projetos, sobretudo no Cunene, que vão poder ajudar a fazer com que os campos possam ser irrigados, que o gado não morra, não é? De sede, etc, etc. Há projetos estruturantes que espero que possam ajudar. De fato, Angola é abençoada por muitos rios. Este é o cobertor para o mar. Acho que há um esforço necessário para que se possa fazer a retenção da água, não é? E não chove abundantemente, mas este ano choveu um pouco mais. E se houver projetos que façam que a província onde chove regularmente, que essas províncias possam produzir e podem produzir para o país inteiro. Há regiões que podem, que não têm falta de água. E também que se invista um pouco mais na região onde é seca, no aproveitamento da água, na conservação, na criação de tanto de reservatórios de água, que possam fazer com que, quando não chove, ao menos haja água. Que a água não vá para o mar, seja retida e absorvida para isto. E Angola tem rios, tem água. E, portanto, penso que investimentos devem ser feitos nesse sentido para ajudar a que o nosso país não viva situações de fome. Penso que, havendo mais investimento na agricultura, tanto na agricultura de subsistência, mas agricultura de alta escala, que possa produzir o bem necessário. Porque Angola importa quase tudo. E aí podemos entrar naquilo que me esteve a dizer em off, justamente que esta guerra da Ucrânia, que agora os cereais começam a faltar, vai ter incidência em Angola, certamente vai, porque nós importamos tudo, nós não produzimos trigo, não produzimos, vai ter incidência, vai, certamente. E, portanto, pode ser uma boa ocasião para nós, o continente africano, e Angola em particular, tomamos consciência que somos o continente mais rico, não só recursos naturais, mas também terras aráveis, e, portanto, podemos produzir o que nós necessitamos e ajudar outros. Portanto, acho que essas situações, tanto a pandemia como esta guerra que é triste, que é dolorosa, não é? Devem ser ocasiões para aprendermos, não é? Também no sentido de preservarmos a paz, não andarmos com ideias malucas, mas sobretudo de sabermos aproveitar o que Deus nos deu como recursos, fazê-los produzir. Portanto, e não ficarmos sempre dependentes com a mão estendida para que outros venham em nossa ajuda. Portanto, acho que nós temos, somos países independentes da África há mais de 50 anos, portanto, há países, temos que ser capazes de fazer com que o nosso continente, não é, seja autossustentável, autossuficiente. Portanto, e produza o necessário para viver. E creio que em Angola em particular há condições para o fazer, há meios para o fazer, não creio que falta dinheiro para o fazer, e portanto, bem gerido pouco que temos, acho que muito boa coisa poderá fazer em prol do nosso país. E hoje, o nosso desejo é justamente que as autoridades possam fazer. E, sobretudo, e aqui fica talvez um apelo, não é? Que os nossos intelectuais ajudem o país. Né? Portanto, e para isso, penso que é preciso despolitizar. Nós temos usado esse termo muitas vezes, não é? A vida econômica do país. Não é preciso ser do partido A ou B para exercer um cargo de direção em alguma escola, em algum ministério, em algum... Porque temos pessoas com capacidade. E, portanto, as mudanças a nível político não devem afetar, portanto, o crescimento econômico. Portanto, despartidarizar um pouco tudo isto. Um pouco não, muito, diria eu, muito, muito. Para que... É ridículo que vemos muitas vezes em Angola, não é? Portanto, nesse sentido. Portanto, os vivos temos apelado nas nossas cartas pastorais, falado sobre isto, não é? Muitas vezes, não é nada de novo que estou a dizer. E todos sentimos que é necessário despartidarizar o país, as instituições públicas, para que elas funcionem normalmente e naturalmente com o concurso de todos os cidadãos. Que não se vejam no cidadão o seu partido, mas a sua formação, a sua competência. E seja valorizada a competência dos cidadãos. E pronto, não precisa mais nada. Portanto, os políticos cuidem do que é a governação, mas deixem os cidadãos trabalharem, cuidarem do dia a dia, da vida. O Estado não é um Estado comercial, não é um Estado, não pode ser o Estado a fazer o comércio ser. Não, deixem os cidadãos fazerem isto. Ajudem, apoiem, e não apoiem conforme a cor partidária, mas conforme as competências e as garantias que o cidadão dá para poder produzir e fazer mais. Oxalá o nosso país possa enveredar por este caminho, certamente poderemos sair do marasmo em que estamos. Uma palavra primeiro de esperança, não é? Que não percam a esperança. Que não percam a esperança, sobretudo, não se deixem corromper pela situação presente. Sejam eles atores da mudança, porque os jovens podem mudar. Mudar no sentido de fazer melhorar as coisas. Não é verdade para aqueles caminhos de degradação que sabemos que não levam a lado nenhum. Não é? Não são. O que se espera dos jovens é que sejam aqueles que, com o seu trabalho, a sua voz, a sua participação na vida política, na vida econômica, mesmo assim há poucas oportunidades, mas aí onde eles estão, possam mostrar que é possível mudar o país. Com jovens com talento, com jovens com vontade, para eles poder ir para a frente. Não perca com a esperança. A nossa geração certamente fez o que devia ter feito. Certamente não fez o melhor o que tinha que fazer. E é preciso deixar aos jovens um legado de que eles podem fazer melhor. Aliás, é a hora da juventude. Estamos já na, digamos, a geração das independências passou. Os jovens de hoje, os que têm, já não conheceram a guerra. Vivem as consequências, sim, mas podem ter uma outra mentalidade e podem ajudar o país a ter um rumo diferente. É a nossa esperança, são a nossa esperança, incluindo na Igreja, é a nossa esperança de que possam dar um ar novo, um sangue novo. Aliás, o Papa Bento falou-nos, a África é o continente da esperança. Não é? Que a Angola seja também, os jovens possam dar-nos essa esperança. E, portanto, o apelo é que participem da vida da nação, da vida política, não se escondam, não fujam, não se refugiem naquelas situações, digamos, degradantes. Não é o álcool, não é a droga que me diz para esquecer. Não é que esquecer nada. Eles têm que assumir o país em mão. Aproveitar as oportunidades que têm, que lhes são dadas. Podem ser poucas, mas agarrá-las. Não é? Agarrá-las e trabalhar para que o país tenha um rumo diferente. Nós confiamos muito nos nossos jovens. Esperamos que eles... E são o futuro do nosso país. E certamente acreditamos que eles quererão para eles próprios um futuro melhor. Melhor do que o presente que têm hoje. É regra dizer-se. O passado é passado. O futuro está nas nossas mãos porque no presente nós podemos, efetivamente, condicionar o futuro. E se fizermos bem o nosso trabalho hoje, certamente o futuro estará garantido.
Muito obrigado, Sr. Bispo.
Muito obrigado por este momento. Desejamos bom trabalho a si e a toda a equipa da Rádio Vaticana em língua portuguesa.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Suat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.